Mais queria pedir desculpa pelo pequeno atraso, mas os senhores da Associação Portuguesa de Cortiça estão algures às voltas da Assembleia a ser desviados por causa da manifestação e, portanto, não vamos conseguir que eles estejam cá no início, mas eles chegarão entretanto e depois farão a sua intervenção. Queria começar por dar as boas-vindas a todos, agradecer-vos a participação neste que é a segunda sessão dedicada a um dia ambiental. Tivemos a sessão relativa aos resíduos e teremos hoje a sessão relativamente à árvore. Queria também agradecer à Comissão de Agricultura e Mar e à Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação por terem apadrinhado esta sessão de formação e na pessoa da Sra. Deputada Emília Cerqueira por estar presente hoje aqui na sessão de abertura. Gostaria ainda de referir que a Assembleia tem efetuado um esforço para criar, consolidar e implementar uma política ambiental integrada. É verdade que estão a ser dados pequenos passos, mas são passos seguros e nós tentamos, nas várias atividades que vamos desenvolvendo no âmbito da administração, ter sempre em consideração critérios ambientais. Apesar de estar em curso estas iniciativas e várias medidas, nós temos a noção que ainda existe muito por fazer e que o sucesso depende não só do esforço que nós possamos fazer, mas depende também de cada um de vocês, individual e coletivamente, e é nesse âmbito que surgem estas sessões de formação. Não me querendo alongar muito, vou passar já a palavra à Sra. Deputada Emília Cerqueira para iniciar esta sessão. Muito obrigada.
Bom dia a todos. Começo por agradecer este convite, porque é uma honra e é sempre um gosto estar presente nestas iniciativas que tenham a ver com o Dia da Árvore, da Floresta e também com o uso eficiente e sustentável dos recursos e, portanto, e agradecia muito em particular à doutora Maria João Costa, à Patrícia Vicente também e a todos os presentes. Mais tarde, também naturalmente, será um gosto cumprimentar o representante da Associação dos Produtores de Cortiça. E deixava uma mensagem muito que eu acho que é importante, até porque o desafio que nos foi feito foi falar da floresta enquanto recurso. Deixarei depois, ficará depois naturalmente para os intervenientes seguintes, o uso na Assembleia da República enquanto estrutura de funcionamento, sendo que a árvore, desde os tempos imemoriais, esteve sempre associada ao destino do homem e carrega imensos simbolismos através dos tempos. A árvore é fonte de vida e de fecundidade, gera frutos através de novas vidas ou de apoio a outras vidas, perdura no tempo e, por isso, um elemento ímpar do ecossistema. O Arbor Day, ou Dia da Árvore, foi instituído em 10 de abril de 1872, no Nebraska, Estados Unidos, e rapidamente se espalhou a outros estados e países, mas só em 1971, aliás, ano do meu nascimento, por proposta da Confederação Europeia da Agricultura, a FAO concretizou a instituição do Dia Mundial da Árvore e designado internacionalmente Dia Mundial da Floresta desde 1974. Esta alteração de designação pode parecer de sumenos, na verdade tem a ver com a consciência coletiva de que a floresta engloba uma realidade mais abrangente e completa do que apenas a árvore, pois a floresta tem um papel fundamental na regularização do ciclo hidrológico e na proteção dos solos face à erosão, constitui importantes ecossistemas que suportam uma rica biodiversidade, isto para além de proporcionarem a produção de inúmeros bens materiais, os quais vão muito além da produção de madeira, pasta de papel ou cortiça, como aliás a investigação tem posto a claro nos últimos anos, seja no domínio da alimentação, como da saúde ou da descoberta de inúmeras matérias-primas para indústrias diversas. Mais recentemente, e para além da produção de oxigênio que lhe está associada, elas estão consideradas como importantes sumidouros de dióxido de carbono, permitindo contrabalançar parcialmente o efeito de estufa que está a gerar alterações climáticas à escala global do planeta. A floresta é um elemento fundamental para diminuir a pegada carbónica. No entanto, por todo o planeta, as florestas naturais desaparecem a um ritmo vertiginoso, dando lugar a processos de erosão e desertificação que são acompanhados de uma perda de biodiversidade sem paralelo. O exemplo mais gravoso vem das florestas tropicais, como a Amazónia, onde muitas espécies são extintas sem que tenham sido estudadas e classificadas pela ciência. Na Europa, apesar de todo este cenário, as florestas estão em crescimento, ao contrário do que se passa no resto do planeta. Estamos em contraciclo. Também em Portugal, as áreas florestais cresceram significativamente ao longo do último século. Talvez pela desertificação do território de que tanto se fala, pelo abandono, pelo envelhecimento da população, mas continua a ser uma realidade. Sendo que, de acordo com a ONU, as pessoas utilizam 39 a 50%, ou talvez mais, da produção biológica do planeta através de atividade como agricultura e extração vegetal, por exemplo. O mundo já perdeu metade das florestas. Temos que pensar nisto. Nos últimos 40 anos, a área per capita de floresta caiu mais de 50%. A média global anterior era de 1,2 hectares por pessoa e agora chegou aos 0,5 hectares. Fatores que influenciam estes números, o aumento populacional e, sem dúvida, o desmatamento das florestas, especialmente as tropicais que tanto vamos ouvindo falar. As perdas florestais são mais significativas na Ásia, seguida pela África e América Latina. Os países desenvolvidos são os que mais contribuem para o reflorestamento. As florestas tropicais representam 50% da biodiversidade do mundo. Contagem regressiva, se a destruição das florestas permanecer no ritmo que se encontra, dentro de 50 anos não teremos mais florestas tropicais originais. As perdas florestais da América Latina e Caribe merecem atenção. Esta área tem cerca de metade da sua extensão coberta por florestas naturais, mas em 5 anos, de 1990 a 95, houve uma perda de 3% desta cobertura. Entre 1988 em 97, o Brasil perdeu 15 milhões de hectares de área florestal, principalmente por causa dos desmatamentos para fins agrícolas. O papel de cada cidadão na floresta é fundamental, porque nos dias de hoje, a percepção da floresta não será provavelmente a mesma para o agricultor, o engenheiro florestal, o arquiteto paisagista, o ambientalista, o engenheiro florestal, o bombeiro, o autarca, o comerciante de madeiras ou o cidadino em busca de lazer. Mas é legítimo que a floresta ordenada e sustentável possa satisfazer, a uma escala geográfica ampla, as expectativas económicas, sociais, ambientais, recreativas e culturais de todos eles. Uma sondagem feita à população portuguesa, chamada Os Portugueses e o Ambiente, Almeida 2000, refere que 74% dos inquiridos selecionam os incêndios florestais com o problema ambiental mais grave, seguido pelos esgotos das cidades sem tratamento, com 61% das respostas. O peso enorme da ameaça dos incêndios florestais, neste estudo, extrapolando-se para um valor certamente mais elevado após o verão quente de 2003, não será também alheio à imagem e à presença mediática que o tema assume nos nossos dias, mais mediatizado ainda nos tempos que nós vivemos. Ao vermos as florestas como uma questão e um problema nacional, o comum cidadão deve exercer o seu direito e dever de cidadania. Através do envolvimento de todos, alunos, professores, agentes, comunidades locais, é fundamental para cultivar e fomentar uma atitude cívica de respeito pela floresta em todas as suas dimensões. Assim apenas poderá o cidadão continuar a usufruir dos bens, serviços, conforto que os espaços florestais nos proporcionam, tal como a riqueza e diversidade paisagística que todos os dias nós dizemos que temos e vendemos como destino paradisíaco que somos. As florestas, deixamos alguns votos, nomeadamente que as florestas continuem a ser um presente para o futuro. As florestas, que tecnicamente são um conjunto de árvores, daí o dia da árvore passar a dia da floresta, têm por sua vez associado uma valorização mais objetiva, seja em termos económicos, sociais e ambientais. Embora a contabilização... Peço desculpa que isto está aqui a cair. Embora a contabilização das suas externalidades positivas em termos sociais, como geradora de emprego, fixadora de população em territórios de baixa densidade, e em termos ambientais, como a regulação do sistema hídrico, a preservação do solo, a proteção microclimática, a fixação de carbono, o combate às alterações climáticas e muitas outras, esteja muito aquém do real valor integral da floresta. Na verdade, o complexo agroflorestal mantém uma importância única nas sociedades de hoje, cuja relevância é muito superior aos números que irei destacar. Permitam-me amassar-vos com alguns números. Em Portugal, as florestas representam 35,4% do território. O uso dominante do solo nacional. Esta percentagem de uso florestal coloca Portugal na média dos 27 países da União Europeia, 37,6%. Contudo, a floresta portuguesa tem duas características distintas da generalidade dos países europeus. É maioritariamente privada, cerca de 93% da floresta é privada, na União Europeia apenas cerca de 40%, 60%, porque 40% é pública, variando esta percentagem, excluindo Portugal entre o mínimo 19% na Áustria até o máximo 89% na Bulgária. Sendo que esta propriedade privada cria desafios únicos ao nosso país, em termos de gestão florestal e de território tão importante e que tão se fala nos dias de hoje. Também, por outro lado, a dimensão da propriedade florestal é muito reduzida. Cerca de 61% dos proprietários florestais têm propriedades com menos de 5 hectares. Cerca de 26% da área florestal, com uma ocupação dominante de pinheiro bravo e eucalipto, numa análise mais pormenorizada e comparando as diferenças regionais existentes, observa-se que, por exemplo, quer na região norte, mais de 61% da área florestal é composta por explorações entre 1 e 5 hectares, e muitas ainda com menos do que esta área, enquanto no Alentejo este valor reduz-se para 37%. Duas realidades muito distintas. Estas são duas características que impõem elevados desafios ao sistema florestal, particularmente ao nível da gestão e do ordenamento, mas já falaremos sobre isso. A espécie florestal mais comum em Portugal, como todos vão ouvindo falar, é o eucalipto, cerca de 26%, seguida do sobreiro, 23%, e do pinheiro bravo também, com 23%. O eucalipto ultrapassou o pinheiro bravo desde 2010. Esta composição tem representado, por duas situações distintas, mesmo antagónicas. Por um lado, um melhoramento económico do complexo florestal e, consequentemente, da nossa economia. Por outro lado, um crescente desagrado pela sociedade em geral, por espécies em crescimento lento, em especial pelo eucalipto, fruto de uma campanha biológica que se iniciou em 2013 e agravada em 2017, após os trágicos incêndios que assolaram o nosso país. Sendo que, em termos económicos, o complexo florestal parece estar cada vez mais interessante, pelo menos olhando para os números. Gera 1,7% do PIB. Emprega mais de 73 mil pessoas, estamos a falar só de empregos diretos. Representa 5,3% das exportações nacionais, isto é, cerca de 4 mil milhões de euros. O saldo da balança comercial florestal, tradicionalmente positivo, tem vindo a melhorar, registando em 2016 um superávit de 1,8 mil milhões de euros, concorrendo positivamente para o saldo comercial da economia. Em particular, a indústria da pasta de papel e cartão, conexa à produção de madeira de eucalipto, contribui para 3,2% das exportações, 2,4 mil milhões de euros, e 1,7% das importações, 1,2 mil milhões de euros de bens e serviços da economia, posicionando-se entre os 10 maiores superávites comerciais, 1,2 mil milhões de euros, tendo vindo a assumir crescimentos sucessivos a partir de 2009. Acompanhando a tendência do complexo florestal no seu conjunto. Também, a produção de madeira de folhosas para triturar, composta sobretudo por madeira de eucalipto, constitui uma componente mais importante da produção silvícola, pesando 24%. Seguindo os serviços silvícolas e a cortiça, no período 2000-2016, verificou-se uma transferência da importância da produção de cortiça para a produção de madeira e folhosas para triturar. Em termos de consumo, o período 2000-2016 é marcado por um maior crescimento da importação de madeira de eucalipto, 10% ao ano, face à produção nacional. Até 2009, a madeira de eucalipto nacional era suficiente para abastecer a procura nacional, correspondendo a um grau de ultraprovisionamento acima dos 100%. Dado o aumento da procura de matéria-prima e, em resultado, o crescimento da capacidade produtiva da indústria, passou a recorrer em maior escala à matéria-prima importada, uma vez que a oferta de madeira nacional não acompanhou esse crescimento. Assim, o grau de aprovisionamento tem vindo a diminuir, 77% em 2016, de superávit passamos para um déficit substancial, contudo, os graus de autoaprovisionamento da pasta de madeira e de papel de cartão são superiores ainda a 100%. Sendo que temos que ter sempre a visão, para além desta visão citadina que muitos de nós temos, que a floresta não é só paisagem. A floresta também é desenvolvimento económico, é economia e é fundamental que contribua para ser sustentável economicamente. Para que todos nós possamos desfrutar deste património valiosíssimo, é importante que haja também incentivos para que os produtores florestais, quase todos pequenos produtores, o possam fazer. Mas também a Floresta Nacional depara-se com um vasto conjunto de desafios muito complexos, que podem comprometer os dados que acabei de citar. Como sejam fatores estruturais, desde logo a estrutura fundiária da floresta portuguesa é apontada como um dos fatores inibidores de desenvolvimento florestal. Aliás, como falei, por causa da pequeníssima propriedade. Por outro lado, a área florestal decresceu. O último quarto de século, Portugal tem vindo a perder anualmente floresta a um ritmo médio de 10 mil hectares por ano. Em 25 anos, de acordo com estatísticas publicadas pela FAO, 2015, o nosso país perdeu mais de um quarto de milhão de hectares de floresta. Segundo o Global Forest Watch, Portugal é um dos 5 países do mundo que mais perdeu coberto arbóreo, com uma perda estimada de 26% em 2000. Embora haja esta tendência europeia, a verdade é que Portugal está em contraciclo com o resto da Europa e, em vez de estar a aumentar a sua massa florestal, está a diminuir. Ao contrário da ideia que muitos de nós temos, estes são os dados de 2015, que, tendo em conta o que sucedeu com a nossa perda arbórea nos últimos anos, essa diminuição ainda é mais substancial do que aquela que aqui vos referi. Isto são algumas preocupações que gostava de vos deixar. Também, como sabem, e é subejamente conhecido, os incêndios florestais constituem uma das principais condicionantes ao desenvolvimento e crescimento das fileiras florestais. Têm efeitos económicos imediatos para os proprietários afetados, causa uma perturbação em todo o setor florestal, alterando drasticamente os fluxos atuais e futuros de bens e serviços produzidos nas e pelas florestas, altera o ritmo e as necessidades de trabalho e tem efeitos ambientais de dimensões enormes. Adicionalmente, os incêndios florestais geram um sentimento global negativo e uma percepção de risco elevado associado a esta atividade florestal. É este sentimento que tem recentemente contribuído para denegrir os pequenos proprietários florestais e rurais. Os fatores bióticos, como pragas, doenças e algumas espécies cinegéticas, podem também contribuir para a deterioração dos povoamentos florestais. Contribuir para a deterioração, de facto, apesar desta importância cinegética de algumas espécies, por vezes a sua densidade populacional é excessiva, prejudicando o desenvolvimento dos povoamentos. Basta pensarmos no que acontece com o javali atualmente, que está a infestar as nossas florestas e ainda era há muito poucos anos uma espécie protegida. Por exemplo, o declínio do montado alentejano está associado a diversos fatores, com destaque para as alterações climáticas e fatores bióticos, como os que acabei de referir. Soluções, que soluções? A importância deste setor é inegável, os problemas que o afetam estão diagnosticados e parecem ser relativamente consensuais. Então, o que fazer? Essa é quase a million dollar question para todos nós. Como quebrar este ciclo vicioso em que se encontra a produção florestal e promover uma produção e um consumo sustentável? Vou deixar algumas ideias que eu julgo que vos possam pôr a pensar. Promover formas de gestão florestal agrupada, profissional e certificada, como desenvolvimento, por exemplo, do poder local, neste envolvimento direto, como parceiros fundamentais, juntamente com os privados, nesta nossa propriedade florestal tão fracionada. Desenvolver a investigação, a formação e a extensão de modo aplicado. Incentivar o apoio ao investimento e às obrigações legais dos proprietários rurais e florestais. Porque temos de pensar que não podemos olhar para a floresta como sendo apenas um ónus para os proprietários. É importantíssima a limpeza das propriedades, mas tem de haver algum incentivo aos proprietários para que estes o façam quando têm um retorno zero em muitas das suas propriedades. E é fundamental que todos nós tenhamos esta consciência coletiva do esforço que é necessário para que a nossa floresta e com isso o Dia da Árvore, que hoje aqui nos convoca, continua a ser uma obrigação de todos nós. Também, como nota que gostava de vos deixar, é fundamental quando se fala em plantações e replantações que não se plante o que não é o mais adequado. Apesar da muito boa vontade de muitas associações, vou dar-vos um exemplo, a plantação de sobreiros que se fez na Mata de Mafra, que morreram todos. de uma forma planeada, esses sobreiros deviam estar no Montado Alentejano, onde tanta falta fazem, e não num Pinhal de Leiria, que devido aos seus solos arenosos era de todos adequado. Às vezes a nossa boa vontade não é suficiente, ela tem que estar sustentada através de técnicos, de estudos, para que façamos o melhor, e a nossa boa vontade acabe por ser corolada também por resultados práticos, eficientes e que façam com que a nossa, esta nossa riqueza única seja fundamental e seja preservada. Também temos de ter cada vez mais a noção, quando se fala de espécies autóctones, temos de ter uma plantação e uma floresta diversificada com espécies variadas, onde haja uma conjugação de vários tipos de exploração, por forma a que esta nossa riqueza seja uma realidade. Não podemos pensar que o eucalipto é um alvo a bater, ou pinheiro é um alvo a bater. Temos de ter uma floresta multifuncional, com todas as espécies, onde as espécies de maior combustão estão protegidas por aquelas espécies que se diga que são um bocadinho corta-fogo, para que não tenhamos populações em pânico a cortar as árvores do quintal, porque não há uma formação florestal efetiva para que esta nossa riqueza continue a ser uma realidade. Porque Portugal, apesar de sermos um país tão pequenino, somos um dos países mais ricos em biodiversidade, fruto da nossa localização geoespacial na Terra. E com isto eu vou mesmo terminar. Peço desculpa estar a demorar, mas acho que seria também importante deixar-vos esta visão. Para que entremos num novo ciclo de mudança sustentável, é fundamental redefinir o papel da floresta para a sociedade, para a economia e para o país, o qual passa pela consciencialização profunda da relevância e inesgotável riqueza da floresta nas suas múltiplas funções diretas e indiretas e não resumir a importância do setor ao flagelo dos incêndios florestais e as zonas lúdicas. Muito obrigada a todos.
Vamos prosseguir então aqui com esta sessão, dando a palavra à engenheira Patrícia Vicente, que prosseguirá com a sessão relativa ao consumo sustentável na Assembleia.
Olá, bom dia. Muito obrigada por terem vindo. O meu nome é Patrícia Vicente e eu queria-vos falar um bocadinho sobre o consumo sustentável na Assembleia da República e trago quatro tópicos. Se eu falar aqui toda a gente me ouve, certo? Sim, ok. Primeiro, consumo sustentável, depois consumo sustentável na Assembleia da República e depois estado de arte ou o ponto de situação e que trabalho futuro temos pela frente. Relativamente ao consumo sustentável, eu gosto sempre de fazer algumas perguntas para debatermos em conjunto. Primeiro, o que é, para que serve e como se faz? O que é? O consumo sustentável é basicamente um conjunto de práticas que visam a avaliação de ciclo de vida de um bem ou de um produto, especialmente no momento da sua aquisição. Contudo, temos que ter uma noção que é necessário não só o consumo sustentável como sustentado. A ideia é consumir aquilo que precisamos e utilizar de maneira adequada, sobretudo pensando o que é que vai acontecer quando acabar o fim da utilização do bem ou do produto. O que é que vamos fazer nisso? Ou seja, a ideia é, no momento da aquisição, não pensar no ciclo todo, utilização e fim de vida. Ora bem, para que é que isto serve? Serve de maneira muito rápida de nós conseguirmos garantir a gestão sustentável na origem, portanto, nos recursos, e no fim de vida, ou seja, a nível dos resíduos. No momento em que conseguimos pensar no ciclo de vida, estamos a pensar de uma maneira que agora é bastante comum falar na economia circular. Ou seja, é tentar que o produto ou o bem se mantenha o mais tempo possível na economia. Ou seja, que tenha sempre valor para nós. Maravilha? E como é que isto se faz? Através de escolhas. Não há grande volta a dar nisto. Uma escolha ecológica, uma escolha sustentável, uma escolha que pense no ciclo de vida do bem ou do produto. E eu tenho aqui uma pequena pergunta para ficarmos todos a pensar, que é aqui uma mudança de paradigma. Muitas vezes, ou não, eu preciso de um buraco da parede ou preciso de um barbequim. Eu, pessoalmente, precisar um buraco da parede, não só preciso de um burbequinho, como provavelmente preciso do meu pai, porque eu não sei fazer buracos na parede, mas a verdade é que no meu prédio devem existir 3 ou 4 ou 5 ou 6 burbequinhos que ficam parados, eu diria quase um ano inteiro, para serem só utilizados de quando em quando. Precisamos todos ter um burbequinho? Não sei. Deixo-vos isto. E agora, como é que a gente aplica tudo isto à Assembleia da República? Primeiro que tudo, o consumo sustentável aqui é preciso? Qual é a relação com o Dia Internacional das Florestas? E, novamente, como se faz? Relativamente à pergunta, é preciso? Eu devolvo-vos uma segunda pergunta, que tem a ver com o que é que nós consumimos? O que é que a Assembleia da República consome? E deixo-vos aqui com uma amálgama de artigos, produtos e bens. Pronto, e isto, garantidamente, é a ponta do iceberg. Isto foi algumas coisas que eu escrevi porque me lembrei. Mas se nós olharmos aqui à volta, só para esta sessão, eu tenho aqui inúmeros equipamentos, inúmeros bens que todos precisamos e, portanto, adquirimos. E, portanto, a pergunta seguinte é, ok, e qual é a relação com o Dia Internacional das Florestas? O Dia Internacional das Florestas é importante, o nosso consumo sustentável é importante, porque alguns dos nossos bens, dos nossos produtos, vêm de facto da floresta. Portanto, o mobiliário, os nossos consumíveis de escritório, o papel da impressora, o papel das mãos, enfim, uma quantidade de produtos que parece que não, mas vêm do mesmo sítio. Portanto, se o consumo sustentável na Assembleia da República é preciso, eu acho que sim. E como é que isto se faz? A ideia é sempre as escolhas, sempre. E como é que nós, a nível de organismo público, órgão de soberania, fazemos as nossas escolhas? Através de procedimentos de compras públicas ecológicas. Com o objetivo de introduzir critérios ambientais nos nossos processos de aquisição, de maneira a conseguirmos encontrar um ciclo fechado. E o ciclo fechado basicamente começa com os produtos ecológicos vão garantidamente ter uma preocupação energética, portanto, menor consumo de energia, uma preocupação hídrica, portanto, menor consumo de água, uma preocupação de o que é que vamos fazer quando o bem ou quando o produto acabar, portanto, uma menor produção de resíduos. Isto tudo são os melhores resultados que validam sempre a introdução de critérios ambientais nos processos de aquisição. Ponto de situação. Nós temos um plano para a implementação de critérios ambientais que foi aprovado em abril do ano passado, portanto, existe. Em 2018, nós tivemos a introdução de critérios ambientais em cerca de 35% de todos os processos de aquisição que fizemos. Isto pode não parecer muito, mas de facto é um número muito importante, porque para além de ser o arranque, este número só vai a subir. E eu trago-vos um exemplo, para isto não parecer tudo muito abstrato, do que nós estamos aqui a falar. E o exemplo é o fornecimento de papel para fotocópia e impressão. Neste procedimento, nós encontramos dois critérios ambientais que achamos que seria importantíssimo contemplar. O primeiro tem a ver com o papel reciclado ser 100% reciclável. E como é que nós garantimos isto? Nós garantimos isto através de critérios de verificação, porque de nada vale nós termos critérios ambientais, depois não sabemos comprová-los ou não sabemos como os verificar. O que é que nos ajuda sempre? Tudo o que sejam certificações por organismos idóneos. Portanto, o rótulo ecológico é um dos certificados que nos garante que, pelo menos, aquela empresa e aquele produto têm preocupações ambientais. Contudo, no caso do papel reciclado, o fabricante também nos pode e deve demonstrar que o papel é, de facto, 100% reciclado. Para os outros tipos de papel que não são reciclados, papel branco, papel de cor, enfim, uma panóplia de outras situações, nós queremos, ou tentámos, que a pasta venha, que é a pasta de papel virgem, que venha de fontes sustentáveis. E isto liga muito com o que a senhora deputada estava a dizer da gestão sustentada da floresta. E como é que nós fazemos isso? Temos que verificar até que ponto é que o fabricante ou o nosso fornecedor tem os certificados florestais. Existem dois, para nós, tanto um como o outro dá. A verdade é que cada um deles indica que aquela pasta de papel, aquela folha de papel, aquelas resmas, vêm de florestas sustentáveis. E é isso que nós precisamos de garantir. A nível de números redondos, este procedimento previu que seriam necessárias por ano 7 mil resmas de papel reciclado e 2.800 resmas de papel não reciclado. Eu sei que este número parece assim muito abstrato e, portanto, eu convidava-vos a fazer um exercício. Se não tiverem calculadora, têm telemóveis, portanto, acho que a coisa corre bem. Se nós considerarmos que 20 árvores médias dão origem a uma tonelada de papel e considerando que uma resma, que é aquilo que nós compramos, tem 2,5 kg, tenho duas perguntas para vocês. A primeira é, quantas árvores equivalem então a 7 mil resmas de papel 100% reciclado? E, por oposição, quantas árvores correspondem a 2.800 resmas do restante papel? Portanto, raiz de 4, 9 fora. Mais fácil é 100% de papel reciclado correspondem a 0 árvores, porque é reciclado, e 100%. O que significa que o outro, pois vocês podem fazer as contas, ver se eu não me enganei, dá origem a 140 árvores. Qual era o meu ponto aqui para vocês? Não é uma questão de 140 árvores terem muitas ou poucas árvores. Para vocês terem uma ideia, esta sala tem 180 lugares sentados. Portanto, é mais ou menos a mesma coisa. A questão é que são 140 árvores a mais que estão a ser derrubadas porque não estamos a usar o papel 100% reciclado. E agora outra pergunta que vocês podiam fazer. Está bem, Patrícia, mas isso foi o que o procedimento pensou, que previu. Será que é isto que a gente está mesmo a gastar? Estes são os dados de 2018. Em 2018, nós consumimos papel reciclado e papel não reciclado, só papel de impressão, 8.145 resmas. Eu apresento aqui também a verdinho outro tipo de quantidades ou números que nos ajudam a perceber que há mais da floresta, há mais da árvore, sem ser o papel de impressão. Tudo o que é cartão vem do mesmo sítio e nós tivemos cerca de 2 toneladas. Madeira, também foi classificado como resíduo, outra vez 2 toneladas. E mobiliário, que também foi classificado como resíduo de madeira, entenda-se, também, mais ou menos 2 toneladas. Ou seja, no total, enquanto resíduo, cartão, madeira e mobiliário, temos 6 toneladas, só o ano passado. E do papel de consumo, nós consumimos 8.145 resmas. Cada resma tem 500 folhas. Dá 4.072.500 folhas de papel que a Assembleia da República consumiu. Sendo que 850 mil, mais coisa menos coisa, são folhas de papel virgem. Considerando que nós todos, serviços, deputados e grupos parlamentares, somos cerca de 800 e qualquer coisa, isto dá origem a que cada um de nós consumiu 984 folhas de papel virgem só o ano passado. E eu quero-vos deixar com este número, só assim, durante uns segundos, para nós todos pensarmos um bocadinho nisto. Até porque, posso-vos dar outra ideia, se considerarmos os 4 milhões de folhas, dá cerca de 2 mil folhas por pessoa. Eu, honestamente, acho que é muito. Não sei o que é que vocês acham. Visualmente, a nível de papel de impressão, eu acho que todos temos essa ideia. Nós, entretanto, estivemos a fazer umas contas e cerca de 4 milhões de folhas, se pusermos umas à frente das outras, é de Lisboa a Paris, é a distância, só em folhas de papel. Em relação ao resto, ao cartão, à madeira e ao mobiliário, este é o que o cartão visualmente tem este aspecto. Um mobiliário com algumas coisas tem este aspecto e tudo o que é papel, cartão, dossiês que vai para o lixo tem este aspecto. Ora bem, eu acho que nós conseguimos fazer melhor, espero que vocês acham também, e a ideia agora aqui é como. O que eu proponho é continuar a aumentar os critérios ambientais nos processos de aquisição, em particular a análise de ciclo de vida, portanto, analisar o custo total, nunca o preço de aquisição só, criar uma cultura de consumo sustentável e para isso é preciso toda a gente. A ideia é sempre questionar antes de comprar, portanto, será que eu preciso, será que eu não preciso, e questionar antes de deitar fora. Vou deitar fora, será que posso reutilizar, será que outro serviço pode reutilizar, enfim. E de maneira a nós caminharmos todos para uma ideia de economia circular. E isto, basicamente, é muito importante na diminuição do uso único dos recursos. Eu dou sempre o exemplo do copo, de plástico, de papel, embora o papel seja um bocadinho melhor, mas o copo que está nas máquinas de água. Portanto, se nós pensarmos no ciclo de vida do copo, o que o copo passou para ser produzido, e depois tem um tempo útil de vida do tempo de nós bebermos água. 30 segundos, e depois vai imediatamente para o lixo. Portanto, isto é o que a economia circular quer contrariar. Nós queremos manter este copo mais tempo na economia. Mas como não estamos a falar de copos e estamos a falar de árvores e de floresta, eu deixo-vos aqui algumas boas práticas, sendo que eu nomeei isto boas práticas, mas na verdade deve ser bom senso. E o bom senso diz-nos para dar prioridade às comunicações por e-mail. Portanto, imprimir e dar à pessoa, vamos tentar deixar de fazer isso. Quanto muito podemos mandar um e-mail e telefonar, dizer que mandámos o e-mail, mas para os mais distraídos, mas isso é outra coisa. A impressão das páginas que efetivamente precisamos, impressão frente e verso, felizmente as nossas máquinas já têm essa definição pré-definida, o que é ótimo. E, sobretudo, sempre reutilizar o papel como folhas de rascunho. Portanto, no momento em que o papel ainda é passível de ser utilizado, utilizem-no. Caso contrário, esse desperdício e contribui para os 4 milhões de folhas. Armazenar os documentos em formato digital é também uma solução interessante e, sobretudo, preferir o papel reciclado. Eu aqui só queria fazer um alerta que acho que é importante, e daí o bom senso, nós percebermos que, e eu percebo, que existem documentos que, porque são oficiais, carecem de ser com papel que não é reciclado. Mas a maior parte não. Os nossos trabalhos, as nossas agendas para as reuniões, o que nós levamos para as nossas próprias reuniões, isso não é preciso ser papel branco, de todo. E se calhar não precisamos de imprimir uma versão do documento cada vez que o vamos discutir. São estas pequenas coisas que eu acho que são importantes e que, sobretudo, contribuem para... E eu, este número, a mim, eu fiquei muito, muito perturbada com 4 milhões de folhas. Não sei como é que vocês atentam a isto, mas eu 4 milhões acho que são muitos. E acho que conseguimos fazer melhor. Mas cabe-nos a todos. E é isto. Muito obrigada.
Nós vamos prosseguir com a sessão. Temos hoje também o enorme prazer de termos associado a esta iniciativa a Associação Portuguesa da Cortiça. E nesse âmbito queria agradecer a presença do Secretário-Geral, Dr. Joaquim Lima, a quem passaria desde já a palavra.
Obrigado, faz favor. Maria João.
Eu começo por agradecer o convite da Assembleia da República para virmos cá falar com todos vós sobre o nosso setor. É uma oportunidade excelente. Portanto, eu agradeço a todos vós a presença e o convite e esta oportunidade. É uma casa, a Assembleia da República é uma casa que regularmente vimos cá, trabalhamos em alguns dossiês, sobretudo pela Comissão de Agricultura, aqui representada pelo Joaquim Ruas, com quem temos trabalhado há muitos anos, e é uma casa que sempre que sinalizamos alguma ideia, alguma iniciativa de promoção da fileira florestal e em concreto do montado de sobre, a Assembleia da República agarra automaticamente e concretiza, muitas vezes até em cima da hora, e mais uma vez no final do ano passado, celebramos mais um aniversário aqui nesta casa da elevação do sobreiro à árvore símbolo nacional, portanto que é uma iniciativa que resulta da iniciativa da Assembleia da República e que já vai no 7º ano de consideração do sobreiro enquanto árvore símbolo nacional. Portanto, é algo que nos enche a todos de orgulho. O tema que nos traz cá foi preparado para ser apresentado pelo João Rui Ferreira, que é o presidente da APCOR, mas que infelizmente, com muita pena dele, não vai poder juntar-se a nós porque adoeceu esta noite, ficou um bocado febril e, portanto, poupamo-lo e combina com o Joaquim, venho eu e, portanto, tentarei passar-vos as ideias que reunimos para partilhar convosco, combinadas com o Joaquim e com a Patrícia, no sentido de complementar esta iniciativa vossa associada a esta semana que celebra também o Dia da Árvore, o Dia Internacional da Floresta e, portanto, é também uma semana muito importante para nós. Eu tenho uma apresentação de cerca de 15 minutos, através da qual eu tentarei partilhar convosco do geral ao particular, neste sentido. Por um lado, dá-vos um panorama muito breve do que é a floresta portuguesa e o que é que ela representa para o nosso país, e depois entrava de imediato naquilo que é o setor da cortiça. E aí, mais pormenorizadamente, avançaria um pouco mais. Eu tenho dois filmes pequeninos para vos passar. Passaria de imediato um dos filmes que demonstra a beleza do Montado de Sobro. Seguramente é uma realidade florestal que vos diz muito, mas para aqueles que são menos conhecedores, ficam com um panorama geral do que é o Montado e do que é que ele representa. É o filme chamado Hino.
Widely seen as the best way of preserving wine. But now, it's time to see it as well as one of the most versatile materials in the world. It's time to see it as the generator of thousands of jobs. It's time to see how it is extensively used in areas that range from construction and fashion to the sports industry. So unique, it's even used by the spacecraft industries. It's time to see it as the guardian of one of the 35 hotspots of biodiversity in the world. It's time to see how cork oak forests regulate the water cycles and prevent desertification while reducing the greenhouse effect. Ultimately, it's time to see that using cork is preserving the future and the matter of vision. Cork, much more than meets the eye.
Este é um pequeno filme de apresentação sumária daquilo que é o Montado de Sobre e o setor da cortiça, as suas aplicações, etc. Mas de uma forma breve, tentámos, sobretudo, fazer um apontamento deste importante ecossistema no contexto dos países do Mediterrâneo. E, portanto, percebe-se aqui neste filme que o Montado é muito mais do que uma floresta que gera e que dá uma cortiça a uma indústria tipicamente portuguesa. É algo muito mais e tem muita importância, quer no ecossistema específico do Mediterrâneo, mas até na regulação, por exemplo, todo o clima da Europa Central. Tem N importância na fauna, na flora, na geração de água, na fixação de CO2 e, portanto, esta é uma dimensão que nós, mesmo pela via da indústria, tentamos sempre passar a quem nos visita, porque falar de Montado é o garante melhor para garantir toda esta perspectiva de uma floresta importante e dos usos da cortiça. A partir do momento em que as pessoas percebem este ecossistema, percebem e olham melhor para os produtos de cortiça. Passam a olhar de maneira diferente para uma rolha de cortiça, porque percebem que aquela rolha, aquele pequeno produto, para além de dar um vinho, é o garante, depois, de um ecossistema específico aqui dos países da orla do Mediterrâneo e, portanto, esta é a mais-valia de toda a nossa fileira. Na apresentação, eu tenho aqui um slide inicial que nos diz que, obviamente, o nosso Montado integra a floresta portuguesa. E, na verdade, o nosso país tem uma característica fundamental, que é somos um país eminentemente florestal. Mais de um terço da floresta do país é garantido pela floresta portuguesa. E na floresta portuguesa temos espécies dominantes, espécies menos dominantes, espécies autóctones, espécies novas que são introduzidas e, hoje, as espécies dominantes, nada disto deve ser novo para vós, mas o eucalipto hoje assume a liderança da floresta portuguesa, é a espécie florestal com maior área na floresta portuguesa e logo a seguir acompanhada pelo pinheiro bravo e pelo eucalipto, que ocupam simultaneamente a mesma área. E, portanto,
Estas três espécies são o garante de três indústrias muito importantes do país, uma pasta-papel, a outra de madeira imobiliária e a outra a indústria da cortiça, com os produtos que eu depois, mais à frente, relatarei. E, portanto, hoje, esta indústria de base florestal assume já mais de 10% das exportações portuguesas, o que para a economia nacional é bastante importante. E, portanto, somos hoje, na agregação dos setores todos, mas sobretudo pelos três que vos falei, hoje a fileira florestal de base industrial e com toda a sua lógica florestal é um setor importante na economia nacional, para além de todas as outras dimensões, a ambiental, pela perspectiva toda da presença florestal e também na dimensão social, pela geração de riqueza, postos de trabalho, dedicação das pessoas, especialização dos profissionais, etc. O montado de sobro, vimos já na sua plenitude ali umas excelentes imagens de uma área específica onde fizemos este filme, especificamente ali na região de Montargil, na região entre Ponte Sor e Cruz. Alguns de vós conhecerão bem aquela região, mas neste slide vemos a distribuição do montado sobre onde existe. E, efetivamente, esta espécie florestal, que pertence à família dos carvalhos, é específica dos países da orla ocidental do Mediterrâneo. E, portanto, só encontramos sobreiros nos países aqui retratados. Sul da Europa e Norte da África, todo o Maghreb. Portanto, da Itália para os outros países já não encontramos com a frequência, pontualmente encontramos alguns sobreiros, mas não com a expressão que temos de Portugal até à Itália e no Maghreb. Pontualmente também encontram sobreiros, por exemplo, numa região específica da Austrália, mas foi uma experiência de há 100 anos atrás dos europeus que levaram os sobreiros para uma região da Austrália e também na Califórnia também encontram frequentemente sobreiros como árvores, digamos, ornamentais, não tanto exploradas como no nosso país. E, portanto, o sobreiro é uma espécie específica nossa, muito pouco conhecida no mundo, hoje um pouco mais conhecida pelo trabalho de comunicação que temos feito, mas muito pouco conhecida porque realmente é uma árvore específica nossa e, portanto, sendo conhecida é pelos usos dos produtos que chegam ao mundo, ou pela via das rolhas, ou por outros produtos, e, portanto, mas não sabendo os utilizadores desses produtos, muitas vezes, da gente daquela matéria-prima de base natural. No slide anterior já está referido aqui o aspecto de ser, desde 2011, árvore símbolo nacional, numa votação por unanimidade de todos os partidos da Assembleia da República, que foi na altura algo que nos encheu de alegria, e acho que sempre como português acaba por saber desta dimensão, fica contente, muitas vezes até nem sabendo da dimensão do sobreiro, mas é uma árvore que efetivamente perdura em todo o país, com mais insistência, com mais predominância no sul do país e Algarve, Alentejo e Algarve. Do ponto de vista ambiental, e o filme retrata, é um dos 35 hotspots de biodiversidade, o sobreiro, é considerado há muitos anos, a par, por exemplo, da Amazónia, a par, por exemplo, do Brunel, e, portanto, tem aqui uma responsabilidade grande e tem esta classificação também que nos reforça a responsabilidade. Temos a ideia de 100 mil pessoas dependem do montado, de uma forma direta, muitas vezes em trabalhos sazonais, associados à atividade de montado, mas, na verdade, do ponto de vista social, é o garante de fixação de populações em regiões inóspitas do nosso país. E, portanto, o montado tem esta garantia de gerar trabalho, é uma fonte de riqueza para muita gente. Juntamente, eu não ouvi a primeira apresentação, mas juntamente em complementar com outros trabalhos de base florestal e de base agrícola. E, portanto, outra das dimensões, sequestro de CO2, na verdade, quer o montado, quer depois os produtos de cortiça são garante de fixação de CO2 e, portanto, também aqui a dimensão importante do ponto de vista ambiental. Do ponto de vista industrial, o setor da cortiça seguramente todos saberão, Portugal é a líder no mundo na transformação da cortiça. E hoje, aliás, e desde os anos 70, também líder na comercialização mundial dos produtos de cortiça. Hoje, o nosso peso relativo, relativamente aos outros países onde também encontramos indústria, é enorme. Enquanto nós, as transações internacionais da cortiça são garantidas por Portugal numa percentagem que ultrapassa os 60% das transações globais de produtos de cortiça. E, portanto, o país a seguir a nós, é a Espanha, representa somente 20% no comércio internacional. Portanto, é um peso efetivamente importante e que nos, obviamente, para nós enche de orgulho, mas obviamente nos traz responsabilidades por assumirmos a liderança do comércio internacional da cortiça. Em 2018, dados recentes do INE, o setor da cortiça alcançou os 1.000 milhões de euros das exportações, o que é um valor recorde. E, portanto, estamos a festejar ainda este número que nos enche de orgulho, a todos nós portugueses, e em particular ao pessoal da fileira da cortiça, porque era uma meta ambicionada já há muitos anos e foi finalmente alcançada, com crescimentos que, neste gráfico, são galopantes desde o ano 2009 em diante. O 2009 foi o ano pior nas nossas exportações, perdemos muito valor relativamente aos anos anteriores, e, portanto, mas desde 2010 começamos a crescer e hoje, em 2018, alcançamos realmente este valor recorde. E numa lógica de valor acrescentado muito elevado. Portanto, quase tudo aquilo que é a atividade do setor da cortiça é com valor nacional. Por cada euro exportado, quase a totalidade desses valores é de incorporação de bens nacionais. A única coisa que entra nessa equação que vem de fora é a cortiça que nós vamos aos outros países comprar e trazer para a nossa indústria. Porque, de resto, toda a cortiça portuguesa é transformada em Portugal, a mão de obra é portuguesa, a tecnologia é portuguesa, os recursos humanos são portugueses, portanto, há aqui um valor acrescentado que é uma marca distintiva do nosso setor, que nos posiciona muito bem relativamente a outros setores que até têm um peso relativo nas exportações maior que o nosso, mas com um valor acrescentado mais reduzido. E, portanto, aqui entramos na tipologia de produtos que temos. O nosso setor é um setor muito de rolhas. Portanto, falando-se de cortiça, é falar de rolhas. E, na verdade, e esta é uma verdade nossa. 71% das nossas exportações são garantidas pelos produtos rolheiros. Todo tipo de rolhas. Rolhas para vinhos tranquilos, rolhas para champanhe, rolhas para conhaques, para brandies, para champanhe, para o vinho do Porto. Todo este grupo de rolhas, que são diversas, garantem 71% em 2018 no cômputo geral das exportações portuguesas. A segunda aplicação principal é o uso da cortiça em soluções de construção, desde paredes a pisos, a entre paredes, nos tetos, hoje também no exterior dos edifícios. Portanto, a cortiça é usada de modo muito diferenciado e na construção hoje representamos 26% das exportações. Os restantes 3% é tudo o resto, tudo que não é rolha e tudo que não é material de construção entra nos 3%. É um grupo muito pequenino, de muitos produtos, mas é um grupo muito inspirador, sobretudo para encararmos o médio e longo prazo, o futuro do setor, com outras aplicações que não estes dois produtos consagrados. E, portanto, à frente tenho alguns exemplos do que é do que é que são esses produtos. Os países, os mercados são muitos, exportamos para todo o mundo que precisa realmente dos produtos de cortiça. Em 2018, exportamos para 138 países, sendo que, obviamente, não com o mesmo peso para esses países. Só os que estão aqui representam mais de 50, os países que estão aqui elencados, França até a Alemanha, no cômputo geral, representam mais de 50% das exportações globais. E, portanto, a França é o primeiro país destino dos nossos produtos, muito pelo produto rolha. Os Estados Unidos é o segundo país e nos Estados Unidos já combinamos muito as exportações de rolhas com soluções de construção. É um país que já procura muita solução de construção de cortiça na construção. A Espanha, mais rolhas, mas também a construção tem algum peso. A Itália, mais rolhas. Portanto, Os países produtores de vinho, nós estamos. A Alemanha, curiosamente, é o único país onde o peso das exportações de materiais de construção é superior ao produto de rolha. Todos os outros países pesam mais as exportações de rolhas. E aqui está o grosso das nossas exportações, mas a França, efetivamente, é um país muito grande. Alguns países não estão aqui neste gráfico, mas são países emergentes onde nós já estamos a trabalhar. Por exemplo, dou só o caso da China. A China, hoje, é um grande cliente nosso e, sobretudo, as nossas rolhas de cortiça. A China, hoje, para a maioria de nós, isto é desconhecido, mas a China, hoje, já é produtor de vinho. E a China, hoje, já é o país do mundo com a maior área de vinho plantada. Ou seja, o potencial de crescimento de produção de vinho é enorme. E, portanto, as nossas empresas exportadoras já têm o foco orientado para a China e, de ano para ano, as exportações para a China aumentam. De uma forma direta, vendendo as rolhas para ser usado no vinho chinês e, de uma forma indireta, nos vinhos que chegam à China, dos vinhos do mundo que chegam à China. E, normalmente, os vinhos comprados pelos chineses são vinhos de segmento médio-alto, o que quer dizer que, nestes segmentos de vinho, as rolhas quase obrigatoriamente são usadas. Depois, aquilo que o setor hoje é um setor que obviamente teve que se renovar. Nós dizemos que não somos um setor tradicional, somos um setor com alguma tradição. Porque, na verdade, quem visitou uma fábrica de cortiça há 10 anos, visitando hoje essa mesma fábrica, vai encontrar uma realidade radicalmente diferente. Porque o esforço de renovação da nossa indústria é muito grande. Dou-vos só um exemplo. Nas fábricas de rolhas, uma das coisas que nós incutimos nas nossas fábricas foi este. Nós produzimos um produto que não é alimentar, mas vai estar em contacto com o alimento, que é o vinho. E, portanto, uma das coisas que as fábricas fizeram foi implementar as regras de trabalho do setor alimentar. Por exemplo, eu ontem estou cá com o Miguel, o meu colega que é engenheiro florestal, e fomos a uma fábrica de rolhas e visitámos a fábrica com touca e bata, porque é uma fábrica com certificação HACCP, que é a mesma certificação do setor alimentar. E é esta a lógica que nós incorporamos. Para além deste exemplo de qualidade, temos outros exemplos, por exemplo, ao nível da robotização e alguns deles. Mas, resumidamente, investimos, e o investimento é muito grande, desde o ano 2000, inovamos, comunicamos e crescemos com aquele gráfico que vos mostrei atrás. Na verdade, todos estes itens que estão aqui, isto era inevitável que acontecesse. Porque aquilo que se passa na nossa indústria não é radicalmente diferente do que se passa noutros setores. E o que é certo é que o mundo também mudou. Quando nos deparamos hoje, no dia-a-dia, com a tecnologia, com os computadores, com a informática, no fundo, isto também se repercute em todas as indústrias e a nossa não era alheia a esta mudança global. E, portanto, hoje, também, a indústria 4.0, a economia circular, como a Patrícia reflete convosco relativamente à vossa organização, nós também tivemos que fazer estas reflexões e implementar toda esta lógica de indústria 4.0, robotização, por exemplo, no setor. E, portanto, esta mudança em curso está a acontecer e hoje o setor é radicalmente um setor diferente. E aqui temos itens desta inovação dentro das empresas, os novos produtos. Por exemplo, nós olhamos para o produto de rolha de cortiça e ele não é igual ao produto que tínhamos há 15 anos atrás. E hoje chegamos à indústria do vinho com um portfólio de diferentes tipos de rolhas de cortiça. Se for para um vinho de estágio, aconselhamos um ou dois tipos de rolhas, mas se for para um vinho de consumo imediato, vamos sugerir outra rolha com características diferentes da que aconselhei para um vinho de estágio. E, portanto, é esta a lógica de novos produtos que depois se expande para os outros setores, como, por exemplo, o da construção e também os outros produtos que não rolha e construção, e algumas imagens seguem à frente. Os novos processos de trabalho era inevitável, as novas fábricas também são redesenhadas, a certificação, a Patrícia há pouco falava-vos do papel certificado, e para vocês terem papel certificado, as empresas desse setor têm que estar na cadeia de certificação, nós fazemos o mesmo. Se vocês forem ao supermercado e quiserem um vinho com uma rolha certificada, podem, com alguma dificuldade, mas podem encontrar um ou dois vinhos portugueses com um logozinho da certificação e tem lá rolha certificada. E, portanto, a nossa indústria também caminhou nesse sentido de implementar a certificação FSC-PFC para a cadeia de custódia florestal, mas também implementámos outros sistemas, como, por exemplo, o HACCP, a ISO 9001-2008, portanto, certificação da gestão, a certificação ambiental 14001, e, para além destes sistemas transversais aos setores, criámos no nosso setor um sistema específico, que é o SISTECODE, e que, de alguma forma, entra na especificidade do setor da cortiça. E identificámos boas práticas nesse sistema, SISTECODE, identificámos as más práticas e, desde o ano 2000, a indústria também implementou esse sistema, complementarmente aos outros transversais. Investigação e desenvolvimento, não sabíamos tudo. E na mudança do século, percebemos claramente isso. Achávamos que temos um histórico de conquista e de sermos líderes, achávamos que sabíamos tudo, mas na mudança do século foi paradigmático que ficámos desautorizados. E aquilo que sabíamos deixou de ser uma verdade absoluta e passámos a ter que nos agarrar a outras verdades, a outros pressupostos, a outras verdades, e este processo levou-nos a saber mais e a trabalhar com universidades. Isto foi fundamental. Recursos humanos. Hoje, visitando a nossa indústria, encontramos um perfil de recursos humanos completamente diferente daquele que tínhamos há 15 anos. E isto é um aspecto também desta mudança toda. Tínhamos também que ter novos profissionais, novas competências para estarmos nesta lógica de mudança. E, para além de tudo isto, comunicamos, desde o ano 2000, que de dois em dois anos, a APCOR tem um plano de comunicação que chega aos mercados de destino dos nossos produtos. E hoje, por exemplo, nos Estados Unidos, os americanos sabem falar de cortiça e de sobreiros. E há uns anos não sabiam. E hoje são mais prescritores de vinhos com rolhas do que há 15 anos atrás, que só queriam um vinho deles com plástico ou com rosca de metálico. E, portanto, esta comunicação foi fundamental e é fundamental continuá-la, para que também não basta termos as casas organizadas e produtos de excelência, é preciso comunicar. E esta comunicação é um trabalho contínuo da associação. Por exemplo, esta imagem demonstra os diferentes tipos de rolhas que eu há pouco vos dizia. Desde a famosa rolha de champanhe, provavelmente terão dificuldade pela imagem de dizer qual é a de champanhe, mas eu diria que é a terceira a contar da esquerda, da vossa esquerda, é a terceira. E eu ontem estava com essa conversa lá na APCOR, é assim que ela é feita e é assim que é incorporada na garrafa de champanhe. A forma de cogumelo é com a pressão dentro da garrafa, que ganha depois. E as outras rolhas têm todos os fins distintos. Mas é isto, esta imagem demonstra efetivamente esta diversidade de produto que hoje temos e que não tínhamos. Ali no meio há um conjunto de rolhas que nós chamamos técnicas, que é rolhas de granulado de cortiça. Também encontram em vinhos que compramos nos nossos supermercados. E esta é uma forma de fazermos mais rolhas, porque a matéria-prima é finita. A cortiça é aquela que é produzida nos nossos países e de um dia para o outro não temos. E, portanto, a forma de fazermos rolhas técnicas também foi uma forma de termos rolhas mais baratas no mercado e em maior quantidade para responder à procura de rolhas do mundo vinícola. E, portanto, aqui outros exemplos, todos fortes. Os tais 3% estão aqui traduzidos. Por exemplo, ali está uma banheira. Se visitarem a APCOR, num showroom que inauguramos há dois meses, temos lá uma banheira destas, que funciona totalmente feita em cortiça e com um CNC, um robô, portanto, completamente mecanizado, um trabalho super técnico e com design incorporado nacional. Esta banheira foi desenhada por dois designers que trabalham já soluções de cortiça há uns anos. Um banco ali na fotografia do meio, um banco concebido por designers e com uma empresa no meio do Alentejo, a Sofalca, uma empresa ali no sul de Abrantes e que trabalha hoje produtos de excelência com design máximo e que disponibiliza estas peças para um segmento médio-alto, porque com a cortiça temos que pensar depois também nos segmentos, porque é uma matéria-prima cara. Ao lado direito temos, no vosso lado esquerdo, temos um armário, uma peça de mobiliário, digamos assim. E voltando aos processos, não entrando aqui nos pormenores, mas vêm ali exemplos de coisas que tiveram que ser concretizadas. Está ali uma imagem de um robô a trabalhar, por exemplo, a banheira. Ali naquele caso não é banheira, mas é outra peça. Mas o digital print é também outra solução que hoje é praticada na indústria. A inteligência artificial e, portanto, era inevitável. A indústria tinha que dar este salto. forma de ser e de fazer. Ao nível dos mercados, um apontamento rápido para vos dizer que eu tenho aqui alguns exemplos de o que é que nós tivemos até àquele momento máximo de crise. No fundo foi a mudança do século, o novo milénio, até 2009, o nosso setor foi muito atacado pelos mercados internacionais. A crise internacional nessa altura foi anterior à nossa, à Troika, e portanto o nosso setor viveu muito mal, cerca de 10 anos, perdendo mercado, perdendo clientes e sendo muito criticado nos pressupostos de base, que é não queremos mais rolhas de cortiça nos nossos fins, diziam os americanos, os ingleses, começaram a dizer os alemães, os australianos, os da África do Sul. Portanto, todo este movimento contra a rolha de cortiça aconteceu, muito bem orquestrada pelos vedantes de plástico na altura e depois pelos vedantes de metal, o screw cap, que nós usamos no nosso azeite. E o mundo, esse mundo novo do vinho, começou a usar esses vedantes e deixou de usar a cortiça. E só essa mudança fez abalar muito o setor. Fizemos o tal trabalho todo, começamos a comunicar e o que estes slides aqui demonstram, com estes testemunhos de gente responsável no mundo do vinho, acabam por voltar à rolha de cortiça. E a partir de 2010, efetivamente, os grandes produtores de vinho, e também pequenos, mas o mundo do vinho voltou à cortiça. Eu vou-vos dar provavelmente conhecerão a inglesa que escreve sobre vinhos e também sobre vinhos portugueses, Jancis Robinson. Não sei se este nome vos diz alguma coisa. Ela escreve há muitos anos sobre vinhos e também é uma especialista em vinhos portugueses. A Jancis Robinson, em 2001, tinha aderido ao movimento de não querer os vinhos com cortiça. Ela e outros influentes do mundo do vinho, em 2001, fizeram um funeral da rolha de cortiça. O funeral em rigor máximo, em Nova Iorque. Compraram um caixão, ou alugaram, e fizeram lá dentro um boneco com rolhas de cortiça. E fizeram um percurso da Central Station até um restaurante onde fizeram um jantar com vinhos todos com plástico na altura, vedante plástico. E comunicaram ao mundo que não queriam mais os vinhos com rolha de cortiça por causa do gosto da rolha. Falavam assim nessa altura. E, portanto, esse foi o tal movimento que fez muita moça ao nosso setor e muita crise. A própria Jancis Robinson, assim como este senhor americano, o Eric, assim como o anterior, assim como outros, muitos, voltaram à rolha de cortiça com esta apologia de que, não, a rolha de cortiça é efetivamente o melhor para os nossos vinhos. Os consumidores demonstram isto, hoje mais informados por usarem um produto de base natural também, e o filme que eu agora vos passaria, no fundo, faz esta apologia destes slides, que é, quer pela questão da funcionalidade da rolha como produto que traz valor à vinificação. É um elemento de vinificação. Para alguns isto pode não querer dizer muito, mas nós defendemos a ideia de que a rolha de cortiça não veda somente. Transmite ao vinho características ideais para ele evoluir ao longo do tempo. Porque a estrutura solar da cortiça tem propriedades, sobretudo de oxigênio, em quantidades adequadas para que o vinho não oxide, mas também não reduza. E, portanto, é um vedante de excelência para um vinho de estágio. E é essa a grande prestação. Para além desta dimensão de funcionalidade, a rolha é também um produto base natural. E os nossos embaixadores hoje, que nos criticaram ontem, falam desta dimensão. E o filme retrata isso. Eu então pedia para passar o filme chamado Sustentabilidade e que, no fundo, fala desta problemática que também a Patrícia falou, que é, enquanto Assembleia da República, enquanto organização, podemos ser mais sustentáveis.
Going to a cork forest is the most exciting things I've ever done as a winemaker.
When you visit the Mantado, I think you don't really quite realize how sustainable it is and how special of a place it is.
Cuando tienes la suerte de poder ver un bosque de alcornoques, observas la contemplación de unas cortezas irregulares que son obras maestras que luego vamos a pulir y cómo luego tienes que proteger. Y sabes que este es un ciclo que continúa, que sigue, que permanece, de un árbol que nos da lecciones cada día.
Coming to Portugal to see the cork farm was some kind of mind-breaking thing for me. Because until then, I really didn't know that cork was just the bark that would be regrown. I thought it's always part of a tree that is cut. when I found that out, I really got fascinated. You're just borrowing nature and then the nature will regrow.
Um dos aspectos que me fascinou na cortiça foi a sua sustentabilidade. Nós conseguimos ter uma produção ao longo da vida da árvore sem necessidade de abater a árvore. Até às vezes há quem diga que temos que abater a árvore para tirar a cortiça. É um perfeito disparate. Não. A cortiça é retirada, a árvore continua a viver e o fascinante do sobreiro é que consegue regenerar sucessivas gerações de cortiça de uma maneira totalmente sustentável.
Knew it came from a tree, but I had made the same mistake that a lot of people think that, you know, the tree is cut down and they peel it all apart and the tree is destroyed, but that's just not what happens. I mean, the tree is taken care of.
Em termos de sustentabilidade, podemos dizer que a sua pegada ecológica tem valores que nós podemos considerar quase desprezíveis. Quando comparamos a energia que a produção de uma rolha de cortiça necessita, ou uma de alumínio, ou de plástico, ou de qualquer outro componente derivado do petróleo, as diferenças são abissais.
É seguramente o sistema de chiusura mais sustentável. Sabemos que uma planta de sugaro há cerca de 200 anos de vida e que vem scorticata dalle 15 alle 18 volte nella sua vita. E non soltanto il sughero è fondamentale per il vino, ma la pianta di sughero è fondamentale per la terra.
Um dos pontos, um dos chamados hotspots de biodiversidade em termos mundiais.
O sobreiro é uma árvore especial. Dá sustentabilidade, uma diversidade enorme, faunística e botânica. Representa uma entidade única e singular do que pode ser, no futuro, a floresta dos nossos netos e dos nossos filhos.
Estava resumido nos slides seguintes, mas com este filme que me lembrei de trazer, acho que se diz melhor com as imagens. E são estes novos embaixadores que nós temos. Os utilizadores das rolhas nos vinhos, como os produtores de vinho, que vimos aqui, alguns americanos, outros franceses, ingleses, mas também os designers. Apareceu aqui um senhor japonês que é designer, que tem uma obra reconhecida internacional. E desde que percebeu a cortiça e a sua história para trás, até uma floresta que é sustentável, ele tem usado cortiça e com coisas fantásticas de muito reconhecimento. E é esta lógica que nós temos trabalhado nos últimos tempos, com ganhos evidentes, a escolha dos produtores. Hoje, nos estudos que temos feito nos últimos anos, aponta para, nos Estados Unidos, para 95% de preferência pelas rolhas face a vinhos com a rosca metálica. Mas, do ponto de vista do consumidor, vejam estas preferências. Nós temos feito estes estudos em vários mercados, desde a China, Estados Unidos, e os consumidores de vinho, neste caso. Claro, por exemplo, nos Estados Unidos, 97% dos consumidores associam uma rolha de cortiça a um vinho de qualidade. E está disposto a pagar mais por um vinho quando tem esse elemento de fedação, que é a cortiça. E hoje, com o nosso trabalho de comunicação, efetivamente hoje o americano já sabe um pouco mais da história da cortiça. E sabe que, como eles diziam ali, que não é preciso cortar uma árvore. Porque antigamente, quando eu entrei na APCOR a trabalhar, em 99, lembro-me, passado uma semana vi na BBC uma história, uma notícia, de que para se fazer as rolhas era necessário cortar as árvores. Em Portugal e na Espanha. E era esta a informação que na altura era veiculada, pois foi outros indicadores, eu já sei que me estendi no tempo, mas já estou mesmo a terminar, mas efetivamente este reconhecimento de parte dos consumidores, nós temos os consumidores do nosso lado pelo aquilo que é a opção natural. E há pouco ao ouvir a Patrícia, efetivamente às vezes podemos fazer escolhas, por exemplo, nas nossas organizações, mas também nas nossas casas, entre dois produtos, em que um pode ter uma pegada ecológica melhor relativamente ao outro. E está no nosso alcance poder fazer uma decisão mais amiga do ambiente. E tudo aquilo que a cortiça oferece tem esta grande vantagem, que é um produto natural, é um produto que pode ser usado com muita durabilidade. No final de vida desse produto, por exemplo, uma rolha, e o Joaquim falávamos disso há pouco, uma rolha no final de vida, ela pode ganhar outra vida. Em Portugal há já um esquema de entrega de rolhas usadas nos supermercados Continente, do Grupo Sonae. Gostávamos que esse projeto fosse mais abrangente. Em breve vocês vão ter aqui na Assembleia da República um depósito desses para estar associado aos restaurantes. Mas essas rolhas que são entregues para os consumidores de vinho podem ser reutilizadas nas nossas empresas para outros produtos que não rolha. E isto é um ganho, porque é um produto que ganha nova vida e é, no fundo, o sequestro de CO2 que perdura em outros produtos. E, portanto, é algo que... outro indicador importante, mas que, de alguma forma, iniciativas que temos feito. No filme, há uma coisa fundamental que é um americano ou um italiano. O italiano não diria, mas o americano, quando vem a Portugal, e eles vieram a Portugal para ver montado e percebem que então há uma árvore que só se tira a pele com muito cuidado e essa árvore vive 150 a 200 anos, isto é fundamental para que depois eles façam toda a interpretação de base ambiental. E era assim que terminávamos, também numa joia que é de uma designer portuguesa, desenvolvida e que está à venda em algumas lojas. Hoje a cortiça, os 3% que vimos naquelas outras aplicações é um pouco isto, é tudo o resto que o setor... Mas quando vamos a estas empresas e vemos estes produtos a serem desenvolvidos, ficamos muito contentes e a pensar que o futuro é fantástico. E, portanto, este é um setor que vai perdurar e vai seguramente fazer coisas muito interessantes em prol da nossa economia, mas também da nossa identidade cultural, porque... na verdade, o sobreiro e a cortiça são dos itens do ADN cultural português. E isso acho que é uma marca que também a Assembleia da República reconheceu na atribuição ao sobreiro enquanto símbolo nacional, mas outros também reconhecem cada vez mais, é também uma outra marca distintiva do nosso país. Muito obrigado pela atenção e disponibilizo-me para alguma questão que queiram colocar.
Não, alguma questão que alguém queira colocar? Não existindo nenhuma questão e enquanto aguardamos só que o Presidente da Comissão de Ambiente chegue, já temos indicação de que vem a caminho, a subir, só para vos recordar que no âmbito deste Dia da Árvore, estas comemorações para assinalar o Dia da Árvore, nós vamos ainda realizar no dia 22 de março, que é na próxima sexta-feira, às 14h30, uma visita aos espaços verdes da Assembleia da República. Convidamos desde já todos a participarem. E da mesma forma, no dia 23 de março, em associação com o Grupo Desportivo Parlamentar, uma caminhada por Monsanto que se irá iniciar às 10h30 da manhã, de sábado, e que será acompanhada pelo nosso colega Carlos Galrão, que já cá não está, mas que esteve cá no início. E da mesma forma, e em interligação com aquilo que foi esta última sessão, nós iremos proceder a uma campanha de recolha de rolhas de cortiça, que terminará a 30 de março e, portanto, no bar dos funcionários do Palácio de São Bento, também para assinalar este Dia da Árvore e estas comemorações. Estamos agora a fazer um pequeno compasso de espera para o Sr. Deputado. Não sei se quer acrescentar mais alguma coisa. Força.
Um monte na zona de Ponte do Sor e já reparei que de vez em quando eles trocam todos de carro e têm ali umas situações. Eu já sei que esse ano deve ter sido o ano em que conseguiram extrair mais cortiça. Portanto, é um produto que tende a ficar mais caro, é um produto que tende a ficar mais barato. Como é que o mercado tem essa flutuação? Se há mais procura, possivelmente o preço aumenta. Como é que se passa?
À questão anterior, portanto, o montado e as extrações estão reguladas numa lei aqui da Assembleia da República. Há uma lei que enquadra todo o sobreiro e a azinheira, que é a espécie igual da nossa família, e que diz os tamanhos que a árvore tem que ter para se começar a tirar a cortiça, ao fim de quanto tempo, com que dimensão, e depois os descortiçamentos. A lei também diz que só podem ser feitos de 9 em 9 anos. E, portanto, está tudo definido nessa lei, nós estivemos a revisitar essa lei, porque é, através dessa lei, esta é a espécie florestal mais protegida no país. Mais protegida, o sobreiro e a azinheira. Ontem estávamos, eu e o Miguel, numa escola secundária da Roca, a falar para um grupo de alunos sobre o montado e, na verdade, eles perguntavam-nos como é que era esta problemática do corte das árvores no perímetro das vilas e das casas e nós dissemos, olha, mas atenção, se for um sobreiro não se pode cortar, a não ser que haja um pedido expresso ao Ministério da Agricultura. Portanto, e aí tem que haver uma autorização. Mas funciona com essa lei que nós temos presente, todos nós, e o mercado depois funciona com o comprador, o industrial, que visita o vendedor, dono de uma terra, o tal vizinho que, num ano específico, tem uma cortiça que pode tirar. Então, mostra essa cortiça, tirada ou por tirar, e, mediante o comprador, estabelecem um preço com condições dessa extração. Até o próprio comprador pode ser... Pois é, também é essa a problemática.
O que é que se passa? Como é que se aparece mais cortiça no mercado, onde é possível identificar quem é que andou a roubar a cortiça?
Isso é mais difícil, porque a cortiça tem, a árvore tem um número, como vimos no filme. Esse número é só para controlarmos os 9 anos.
Só
isso. A cortiça em si não tem um algo identificativo. Normalmente, quando nós compramos a cortiça, a partir desse momento começa essas pilhas, que nós chamamos pilhas, a ter uma etiqueta. Nós rastreabilizamos toda a cortiça até produto final. E, portanto, precisamos saber de onde é que ela é, de que ano é, de que herdade, etc. E isso é rastreabilizado. Do ponto de vista florestal, o dono da terra tem que controlar essa cortiça. E, normalmente, controla com muito cuidado, porque roubar uma pilha de cortiça é um roubo que gera muito dinheiro. Para quem faz, porque uma pilha de cortiça é algo... Cortiça é uma matéria-prima cara. Só para ver, no ano passado, a cortiça... Relativamente à campanha de 2017, ela teve um aumento de preço na ordem dos 25%. E no ano passado falávamos em valores médios, a cortiça não tem todo o mesmo valor, mas entre 30 euros à arroba a 50, 60 euros à arroba. Olá, voltamos. E, portanto, é um preço variável, porque a cortiça não é como a madeira, tipo vender ao metro cúbico. Nós compramos a cortiça pela qualidade intrínseca daquela cortiça. Nós avaliamos essa cortiça e entendemos, esta aqui é boa, estou disposto a pagar um pouco mais. Se não for tão boa, vai ter um preço mais. Mas o intervalo de preço no ano passado andou entre os 20, 25 euros até 50, 60 euros à arroba, 15 quilos. E, portanto, em termos médios, andava ali nos 30 e tal, 40 euros. E, portanto, e foi um ano de um aumento muito grande. Porquê? Porque nós sabemos as quantidades estimadas em cada campanha. Nós sabíamos que em 2018, pela história dos novénios, que seria um ano de menor produção de cortiça, porque nós sabemos toda a área de montado, o que é que cada herdade mais ou menos gera. E, portanto, nós e os vendedores. E, portanto, em 2018 sabia-se que seria um ano de menos tiraria de cortiça. E, portanto, com a mesma procura, ou até mais um pouco de procura, os pesos... em princípio, indiciavam de que haveria possibilidade de aumento de preço. E os aumentos de preços estão a acontecer. Desde 2010, que o setor tem conseguido remunerar em melhores preços todos os anos. Este ano, provavelmente, não sei se já aqui há algum produtor florestal, mas subiu tanto em 2018 que este ano pode haver uma tendência de equilíbrio de preço um pouco para baixa, em termos médios. Mas, estou a falar como hipótese, não sei. O mercado vai começar a funcionar e... quem compra e quem vende é livre de estabelecer o preço. Mas o que se ouve falar entre os nossos agentes, vendedores e compradores, é que este ano pode haver uma tendência para reduzir um pouco os preços, porque o ano passado, efetivamente, foram para preços talvez históricos.
Não havendo mais nenhuma questão, vou passar então agora a palavra ao Presidente da Comissão de Ambiente, Ordenamento do Território, Descentralização, Poder Local e Habitação, deputado Pedro Soares, que nos deu o privilégio de estar aqui para encerrar esta sessão dedicada ao Dia da Árvore, em que nós tentámos assinalar, por um lado, aquilo que a Assembleia faz no âmbito do consumo sustentável e, por outro lado, também tendo conhecimento aqui da experiência do montado e, portanto, agradecendo desde já a sua presença, passo-lhe a palavra, por favor.
Muito obrigado, eu é que agradeço e queria desde já felicitar-vos por esta iniciativa. É muito bom podermos aqui na Assembleia da República comemorar um dia que tem uma grande relevância para o ambiente, para o sistema ecológico, também no ponto de vista da economia, o Dia da Árvore. E gostava de, certamente que terão abordado muitas áreas relativas à árvore, mas eu gostaria de abordar uma em particular, se me permitirem, até porque se relaciona diretamente com o ambiente, e que é a importância da árvore, da floresta, no ponto de vista de se conseguir alcançar as metas do Acordo de Paris e as metas relativas à neutralidade carbónica. Como sabem, o Acordo de Paris coloca com bastante premência a necessidade de reduzir, da redução das emissões de CO2. Aliás, há um estudo que foi divulgado recentemente na COP24 em Katowice, na Polónia, de um conjunto de cientistas de todo o mundo, que coloca mesmo a necessidade de que essa redução das emissões de CO2 tenham que, gases de efeito de estufa em geral, mas em particular do CO2, tenham que ser obtidas até nos próximos 12 anos. Se não conseguirmos, de facto, proceder a essa redução das emissões de gases com efeito de estufa, a situação dos efeitos das alterações climáticas poder-se-ão tornar irreversíveis e todos os fenómenos relativos a situações meteorológicas extremas, nós estamos a viver com muito dramatismo aquilo que está a passar em Moçambique, por exemplo, e que é já, os cientistas consideram que tem uma relação direta com as alterações climáticas, e, portanto, a situação poder-se-á tornar irreversível e com danos muito grandes ao nível da seca, das inundações, da erosão costeira, de toda a sustentabilidade dos sistemas ecológicos no nosso país e no mundo em geral. E, no nosso ponto de vista, para que se consigam alcançar estas metas, e o objetivo é tentar que, durante este século, portanto, o aumento da temperatura média global não ultrapasse os 2 graus centígrados, se possível, o 1,5 graus, é fundamental que se consiga essa redução das emissões de CO2, mas que se consiga já até 2050 aquilo a que nós chamamos a neutralidade carbónica. E o que é isto, a neutralidade carbónica? É precisamente conseguirmos que a nossa economia e a nossa sociedade não emita CO2 a níveis superiores àqueles que é possível absorver. E, portanto, é neste equilíbrio, e esta é a meta até 2050, porque a meta do século é, de facto, haver uma redução real das emissões de gases com efeito de estufa, para este objetivo da neutralidade carbónica, ou seja, deste equilíbrio entre aquilo que se produz, daquilo que se emite, melhor dito, e aquilo que se consegue absorver, a floresta é absolutamente essencial. Aliás, é mesmo o elemento mais importante nesta neutralidade carbónica, a par da redução das próprias emissões de CO2, portanto são dois aspectos que entram em paralelo, por um lado o esforço de redução e por outro lado a capacidade de absorção de CO2 através principalmente das florestas. E portanto aqui a árvore tem um papel absolutamente central em todo este processo, que é, como aliás o secretário-geral da ONU disse na abertura da COP24, precisamente, o António Guterres, que disse que este será o assunto mais importante do mundo neste momento. Todos os seus efeitos são transversais, podem ter um impacto devastador em várias áreas do mundo, mas de facto, sobretudo em termos genéricos, põe em causa a sustentabilidade do sistema ecológico tal como nós o conhecemos. E portanto, nós hoje estarmos a comemorar o Dia da Árvore, acho que estamos a comemorar também um elemento fulcral e essencial neste combate tão importante, tão decisivo que nós estamos neste momento a travar contra os efeitos das alterações climáticas, a mitigação desses efeitos e, nesse sentido, temos uma responsabilidade especial enquanto país, que é também o de tornar a nossa floresta cada vez mais diversa, cada vez mais resiliente, cada vez mais capaz de absorver CO2 e, portanto, contribuir de forma decisiva para a neutralidade carbónica. É preciso dizer que nós estamos numa situação muito difícil relativamente à nossa floresta. Os acontecimentos dos últimos anos demonstram na nossa cidade, não preciso estar aqui a referir pormenores, mas temos alguns problemas, nomeadamente o avanço que houve nas últimas décadas em relação à monocultura de algumas espécies e, portanto, às dificuldades, inclusivamente, de gestão, de manutenção da nossa floresta. Como sabem, o eucalipto passou a ser a espécie mais presente na nossa floresta, em detrimento de outras, nomeadamente o pinheiro-bravo e, inclusivamente, de outras espécies com autóctones. E o esforço que é necessário fazer no sentido de que a floresta contribua não só para a economia local, para o combate ao despovoamento e à desertificação do interior, para as próprias economias familiares, sobretudo das regiões do interior, das regiões mais rurais, para além de tudo isso também o contributo da floresta para este combate fundamental às alterações climáticas, que exige que tenhamos uma floresta menos sujeita aos incêndios, porque sempre que uma floresta arde, em vez de absorver CO2, está a emitir CO2 e, portanto, não está a cumprir a sua função naquilo que, do nosso ponto de vista, deve ter primordial na neutralidade carbónica. E, para isso, certamente, temos que ter uma floresta com melhor gestão, uma floresta mais diversa, uma floresta com menos monoculturas. Eu não tive a oportunidade de ouvir a intervenção da Associação Portuguesa da Cortiça, mas tenho plena consciência que o montado tem um papel muito importante, até pelas suas próprias características, nesta diversidade da floresta e na capacidade de resistir aos incêndios. Aliás, há vários estudos que consideram que, com as alterações climáticas, com o aumento da temperatura média, que a possibilidade de progressão do montado para norte é real e é considerado uma perspectiva benéfica, precisamente no sentido de aumentar a diversidade e a resiliência da floresta. E nesse ponto de vista, esta árvore, que é um símbolo nacional, de facto pode ter aqui um papel muito importante nesta diversificação, na gestão e na resiliência da floresta. É preciso dizer também que, para além de todo o trabalho das políticas públicas no sentido de uma floresta mais diversa, também é preciso dizer que há uma componente que é importante e que nós não podemos deixar de ter em conta, que é nós, no nosso país, a nossa floresta é essencialmente privada, sobretudo a nível, no norte, a norte do Tejo, nas regiões a norte do Tejo, é uma floresta de minifúndio, com uma enorme dispersão. Ainda ontem ouvia, estávamos a falar sobre a questão do cadastro, da realização do cadastro, em que, salvo erro, a senhora que representava o Instituto dos Registros Notariais nos dizia que haveria cerca de 10 milhões de parcelas no nosso país, o que quer dizer que, de facto, é uma gestão muito difícil e, por isso, têm vindo a ser aprovadas nos últimos tempos instrumentos no sentido da agregação, da gestão agregada da floresta, que permita, de facto, o ordenamento da floresta, que permita políticas públicas no sentido de tornar essa floresta mais resiliente, mas também é preciso que a floresta contribua para as economias locais e para as economias dos seus proprietários, no sentido também de poderem cuidar dela, poderem obter benefícios económicos dela. Esse certamente é uma mais-valia grande da cortiça, é que de facto consegue obter rendimentos para os proprietários, para os produtores florestais, e por isso, em geral, o montado é um espaço florestal bem tratado, por excelência e, portanto, é bem o exemplo daquilo que nós precisamos, de facto, na nossa floresta. E, portanto, felicitando esta iniciativa, queria dizer que nunca é demais nós valorizarmos o papel da árvore na sociedade, na economia, no ambiente, na ecologia e agora também, cada vez mais, no combate às alterações climáticas, na luta pela neutralidade carbónica e, portanto, nas suas diversas espécies. Não há espécies melhores umas do que outras. Com certeza o que nós temos é que ter todas as espécies e o mais diversas de forma mais diversificada possível, que no nosso país consiga também avançar no sentido de políticas públicas de promoção da floresta, de garantir que a floresta é resiliente, é diversa e cumpre essa função. Era isto. Muito obrigado.
E damos por encerrada a sessão. Muito obrigado.